um mandado de busca e apreensão na residência oficial do governador do Rio, suspeitas de desvios em contratos assinados para ações de combate à pandemia do novo coronavírus, questionamentos sobre as motivações da Polícia Federal em mais uma operação de grande repercussão, um histórico na política brasileira de reclamações muito parecidas. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020, dia que começou com a Polícia Federal vasculhando a residência oficial de Wilson Witzel. O governador do Rio teve celular e computador apreendidos na operação, batizada de Placebo. Ela investiga suspeitas de desvios de dinheiro público em contratos para construção de hospitais de campanha no estado. Isso para atender doentes da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. As suspeitas também envolvem depósitos para o escritório de advocacia da primeira-dama do estado.
Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado em Brasília sobre a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e ele parabenizou o trabalho dos policiais.
Parabéns à Polícia Federal.
A apuração dessas suspeitas ocorre num contexto em que a Polícia Federal vive um momento conturbado, um momento em que o Bolsonaro é suspeito de interferir politicamente nela, na Polícia Federal. O governador do Rio usou esse contexto para acusar o Bolsonaro de tentar persegui-lo. Em nota, Wilson Witzel disse o seguinte, abre aspas, "Continuarei trabalhando de cabeça erguida. Manterei minha rotina de trabalho para continuar salvando vidas e corrigindo erros que todos nós estamos passíveis de sofrer diante desse momento tão difícil que atravessa o Brasil, governado por um líder que, além de ignorar o perigo que estamos passando, inicia perseguições políticas àqueles que ele considera inimigos", fecha aspas.
A nota do Witzel vai além e afirma mais isso aqui, abre aspas de novo para o governador. "Não abaixarei minha cabeça, não desistirei do estado do Rio e continuarei trabalhando por uma democracia melhor. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando em nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina." Fecha aspas.
Esse pronunciamento oficial do Witzel traz uma série de camadas para a gente explicar aqui. Primeiro, lembrar que o Witzel, que é ex-juiz, foi eleito na onda de extrema-direita que tomou conta das eleições de 2018. Teve o apoio direto do Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente. O governador do Rio tem um discurso parecido com o do Bolsonaro na questão dos costumes, é extremamente conservador, e na segurança pública. Ele diz que a polícia tem que atirar para matar quem anda com fuzil, por exemplo, entre outras coisas. Mas houve desacertos nessa parceria eleitoral, e o governador e o presidente romperam. A relação dos dois veio ficar ainda mais conturbada com a pandemia do novo coronavírus. O Witzel adotando restrições de comércio não essencial, e o Bolsonaro defendendo que tem que reabrir tudo para a economia não parar. No famoso vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, realizado no Palácio do Planalto, o Bolsonaro chega a chamar o Witzel de estrume.
O governador de São Paulo, João Dória, comentou a operação na casa do governador do Rio dizendo o seguinte, abre aspas, "Independentemente da análise e toda investigação necessária deve ser feita onde há suspeita, a operação que foi anunciada antecipadamente por uma deputada aliada e comemorada pelo presidente insinua a escalada autoritária e isso é preocupante", fecha aspas. Dória, eleito em 2018 com o slogan Bolsodória, também virou adversário do presidente e bate de frente com Bolsonaro em meio às medidas adotadas na pandemia. Naquela reunião de 22 de abril do Planalto, Bolsonaro chamou o governador de São Paulo de bosta.
Já já a gente fala dessa deputada aliada do bolsonarismo que o Dória cita. Mas aí, nessa fala do governador de São Paulo, tem dois pontos que é preciso de fato separar. Suspeitas de corrupção de um lado, suspeitas essas que precisam ser apuradas e os culpados devem pagar caso haja de fato crime. O outro ponto é uma constante contestação de operações da Polícia Federal. Algo, vale lembrar, que não é novo no cenário brasileiro e que agora ganha uma nova dimensão com o governo Bolsonaro, com as suspeitas de que o presidente tentou aparelhar o órgão de investigação.
Se a gente voltar no tempo e for olhar lá para 2002, no início desse jovem século XXI, A gente tem o caso Lunos, uma operação da Polícia Federal que despertou muitas contestações. Naquele começo de ano, o último do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso na presidência, a Polícia Federal fez uma operação na sede da empresa Lunos Participações, em São Luís. A empresa tinha como sócio Jorge Murad, marido da então governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Os agentes encontraram R$1.300.000 em dinheiro no local e a foto da dinheirama foi parar nas manchetes dos jornais.
Rosiana era pré-candidata do então PFL ao Palácio do Planalto. Liderava as pesquisas de intenção de voto, aliás. Suas pretensões presidenciais, porém, acabaram ali. Mas não sem antes muita reclamação de que a Polícia Federal estaria agindo para beneficiar o então candidato tucano, José Serra. O diretor-geral da Polícia Federal na época, Agílio Monteiro Filho, era filiado ao PSDB. Ele negou qualquer motivação política, assim como os líderes tucanos.
As queixas de operações da Polícia Federal com motivação política cresceram bastante na Lava Jato, a partir de 2014. Uma das mais ruidosas aconteceu em março de 2016, quando os agentes federais levaram o ex-presidente Lula para depor à força e vasculharam seu apartamento, numa operação que iria levar mais para frente à condenação do petista. O governo era da então presidente Dilma Rousseff, e os petistas, naquela época, reclamavam que ela não controlava a Polícia Federal. Ao mesmo tempo, diziam que o órgão e o juiz que dava as ordens da Lava Jato, Sérgio Moro, atuavam politicamente para atingir o partido.
Houve muita queixa assim também durante a campanha de 2018, com operações contra os ex-governadores tucanos Marconi Perillo e Beto Richa, ambos tentando vaga para o Senado. Um cenário de contestações que ganhou ainda mais força quando um dos símbolos da Lava Jato, Sérgio Moro, que dava boa parte das ordens à Polícia Federal nas operações, virou ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E agora, mais recentemente, estas supostas ações políticas da Polícia Federal ganharam um novo elemento. A acusação do suplente de senador e empresário Paulo Marinho de que um delegado da Polícia Federal, que atua no Rio, teria vazado para a família Bolsonaro uma investigação que viria a esbarrar em Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, suspeito de comandar o esquema de rachadinhas na Assembleia do Rio.
A gente está falando aqui de operações da Polícia Federal. E para entender o que está em jogo nessas operações, é preciso saber como elas são planejadas e executadas. Primeiro, é preciso lembrar que a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça e mantida com recursos da União. O diretor-geral da corporação é nomeado pelo presidente da República. A Polícia Federal compartilha com as polícias civil e militar a competência de exercer a segurança pública no país. Mas a Constituição delimita qual o papel de cada uma. Cabe à Polícia Federal investigar infrações penais contra a ordem política e social ou contra a União. Cabe a ela prevenir e investigar o tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Cabe a ela exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Cabe também à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, ou seja, que auxilia o judiciário em casos relacionados a órgãos federais ou que envolvam dinheiro da União.
Aí a gente chega nas operações. Operações essas que cresceram muito nos últimos anos, especialmente com a Lava Jato. A operação não é o início de uma investigação. Antes de ser deflagrada, ou seja, antes que ela se torne pública e renda manchetes de jornal, existe aí meses ou até anos de investigação prévia. A Lava Jato, por exemplo, foi deflagrada em março de 2014. Mas começou, de fato, 5 anos antes. Para começar, uma investigação precisa de um inquérito presidido por um delegado. O inquérito pode ser motivado por uma denúncia pública ou anônima, por informações de outra investigação em curso, ou mesmo por uma reportagem da imprensa. Quando tem pessoas com foro privilegiado envolvidas, como parlamentares, ministros e presidente da República, por exemplo, o Supremo precisa autorizar a apuração.
Aí tem a parte da coleta de provas. Uma equipe policial colhe informações para averiguar se há indícios de que um crime de fato ocorreu ou está em andamento, como nos casos de esquemas de corrupção. O Ministério Público Federal acompanha esses procedimentos. Para adotar coisas como escutas telefônicas ou buscas em um escritório ou casa, como aconteceu agora na casa do governador do Rio, o delegado precisa ter autorização de um juiz. Sem isso, as provas podem ser consideradas ilegais e anuladas. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça precisou autorizar agora o mandado de busca e apreensão na casa do Witzel. O STJ é quem lida com governadores.
É nesse momento, então, de buscas e apreensões, às vezes de prisões provisórias, é que a operação é tida como deflagrada. A decisão de organizar uma ação policial e torná-la pública cabe ao delegado responsável pelo caso, às vezes em comum acordo com o Ministério Público. Isso ocorre quando eles entendem que a medida é necessária para avançar nas investigações do crime e complementar o inquérito em curso. Uma operação não tem data para terminar. Ao final das investigações, o que acontece é que o delegado conclui o inquérito e pode pedir o indiciamento do suspeito ou não. O inquérito é então encaminhado ao Ministério Público, no caso da Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que decide se denuncia o suspeito à justiça pelos crimes apontados pela polícia ou se pede arquivamento do caso. Se houver a denúncia e a justiça aceitar, aí sim começa o processo que vai resultar em um julgamento, com condenação ou absolvição lá no futuro.
Voltando então à Operação Placebo. Os policiais federais estão justamente nessa fase de avançar no inquérito, de buscar provas para poder subsidiar o caso. E como a gente disse, num momento bastante conturbado. Ontem, véspera da deflagração da operação no Rio, a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli deu uma entrevista à Rádio Gaúcha. Ela falava sobre o atual momento da Polícia Federal, sobre as mudanças no órgão, mudanças inclusive que atingiram a superintendência do Rio. A parlamentar disse que estava havendo um represamento de operações da PF e que elas estavam prestes a sair.
Teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal.
A declaração despertou questionamentos de que a deputada teria tido informações privilegiadas ali, teria antecipado a operação, algo que ela nega. A Carla Zambelli, aliás, tem o nome envolvido nas investigações das suspeitas de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Entre outras coisas, ela tentou convencer o Sérgio Moro a ficar no governo. Mas, como a gente sabe, o ex-juiz da Lava Jato pediu demissão no fim de abril, acusou o presidente de querer mexer politicamente na direção da Polícia Federal e na Superintendência do Rio e sugeriu que o Bolsonaro queria proteger aliados. Agora, depois dessa operação federal de hoje na casa do governador do Rio, são os adversários de Bolsonaro que estão preocupados. Da política para a economia, mas ainda com a pandemia no centro do debate, a companhia aérea Latam pediu recuperação judicial hoje, terça, isso envolvendo suas operações lá nos Estados Unidos. A medida também inclui afiliadas no Chile, Peru, Colômbia e Equador. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, está escrevendo um texto sobre o assunto. Marcelo, qual o tamanho do estrago que a pandemia causou no setor aéreo?
Bom, a gente sabe que o setor aéreo é um dos mais impactados por toda essa crise na pandemia do novo coronavírus. Então, trazendo isso para números, a gente tem vários países em que a demanda teve queda acima de 90%, como é o caso dos Estados Unidos, da Itália e do próprio Brasil. Então, a gente está falando de um setor que perdeu a maior parte das receitas e que também está vendo suas empresas perderem valor de mercado. E todo esse prejuízo ele acontece num setor que em 2018 empregava diretamente mais de 10 milhões de pessoas, isso de acordo com o cálculo da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Então é uma crise realmente muito profunda.
E como os governos estão agindo para socorrer essas empresas?
Olha, a gente teve uma gama de respostas muito ampla, né? Então nos Estados Unidos, por exemplo, o governo destinou 25 bilhões de dólares para socorrer as aéreas, o que dá mais ou menos 135 bilhões de reais hoje. Uma parte desses valores vai ser em empréstimos, mas o resto não precisa ser devolvido. Então esse é um caso. Já na Alemanha, o governo topou socorrer a Lufthansa, que é a principal aérea do país, por 9 bilhões de euros, o que dá mais de 50 bilhões de reais. Lá o que o governo vai fazer é que ele vai comprar ações da empresa e injetar dinheiro como sócio. Mas a ideia é que no fim da crise o governo venda sua participação, que não é o caso do que acontece, por exemplo, na Itália. Lá a Alitalia, que é uma importante companhia aérea, vai ser estatizada. A empresa já vinha em dificuldades já faz bastante tempo, e agora o governo vai assumir controle total da empresa. Então esses são alguns exemplos de como os governos têm agido para socorrer as aéreas nesse momento de crise enorme.
Obrigado, Marcelo. Esse texto vai estar disponível no nexojornal.com.br amanhã.
Essa disputa entre governo central e governos locais, que coloca Bolsonaro e governadores de lados opostos nas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, não é um fenômeno só brasileiro. Lá na Rússia também está acontecendo algo parecido. Isso está tendo consequências para Vladimir Putin, como mostra o correspondente internacional do Nexo, João Paulo Charlot.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. A pandemia acertou em cheio a popularidade do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Seus 20 anos no poder, 14 deles como presidente e o restante como primeiro-ministro, Putin nunca foi tão mal avaliado quanto agora durante a pandemia. O percentual de russos que aprovam sua administração chegou a 59%. Cá entre nós, muitos líderes internacionais dariam graças a Deus se chegassem a ter esse índice. A aprovação de Bolsonaro no Brasil, por exemplo, fica na casa dos 30%. O problema é que Putin está acostumado a governar com índices muito altos de apoio. Na eleição de 2018, por exemplo, ele recebeu quase 80% dos votos, e sua popularidade nunca foi menor que 61%. Se a queda atual de 2 pontos percentuais pode estar dentro da margem de erro, outros dados, por outro lado, tornam esse mau momento ainda mais evidente. Em março, só 28% dos russos citaram espontaneamente o nome de Putin quando perguntados sobre o nome de um político no qual eles confiam. Esse índice já chegou a ser de 72% no passado. Essas mudanças têm a ver com dois fatores principais. O primeiro é que ele perdeu o protagonismo à medida que os casos de coronavírus foram se multiplicando no país. A Rússia é o terceiro país em número de pessoas contaminadas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, e Putin pouco aparece. Junto com isso, prefeitos como Sergei Sobyanin, que comanda a prefeitura de Moscou, acabaram tomando a dianteira nesse processo. Como a Rússia é um país gigantesco de dimensões continentais, administradores locais passaram a assumir a linha de frente num processo semelhante ao que aconteceu em outra república federativa, o Brasil. No caso de Putin, o dano foi grande porque ele sempre alimentou a imagem de um líder poderoso e centralizador. Agora o vírus parece estar revelando os limites dessa imagem inabalável. O presidente russo, por exemplo, decretou a suspensão dos trabalhos não essenciais em março e decretou em seguida, em abril, a volta ao trabalho. Mas em Moscou, que concentra 52% dos casos, nada disso valeu. Quem decidiu sobre a quarentena foi o prefeito, que mesmo sendo do mesmo partido de Putin, mostra que o panorama político russo não está limitado a um homem só, mesmo que esse homem seja Vladimir Putin.
Da operação da Polícia Federal contra o governador do Rio, passando pela popularidade do presidente da Rússia e fechando com a crise das companhias aéreas, durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Laila Moalen e participações de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec, termina aqui mais um Durma Com Essa. A gente espera você amanhã. Tchau!